Mundo, ciência e tecnologia.
Olá pessoal, ouvintes da Rádio Uninter, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo, Ciência e Tecnologia. Eu sou Marcelo Paranhos e hoje aqui ao meu lado eu tenho dois convidados especiais. São fundadores da empresa SenseCar e vão contar um pouquinho pra gente da história e da proposta da empresa. Bom, o acidente de trânsito é uma das principais causas de mortes por acidentes no Brasil, seguido por acidentes na construção civil. No último programa, nós conversamos, vocês puderam acompanhar, nós conversamos com o pessoal da NextCam, que trouxeram uma solução para evitar acidentes em canteiros de obras. Então, dando continuidade à nossa série de startups, hoje nós temos o pessoal aqui da SenseCar com mais uma ideia, uma solução brilhante que visa ajudar a evitar acidentes e mortes por acidentes no trânsito pelo uso de bebidas alcoólicas. Então, aqui ao meu lado tem o Carlos Cunha, que foi aluno da Uninter, ou é aluno da Uninter ainda, e o professor Eliseu também, que acompanhou e mentor do projeto. Bom, pessoal, antes de começarmos a falar sobre a SenseCar, eu vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho da trajetória acadêmica e profissional de vocês. A gente já entra aí para falar um pouquinho de como surgiu a SenseCar.
Pode começar, Eliseu.
Começa você, Carlos.
Para eu aprender.
Letra alfabética, cara. Começa com você, letra C, vai lá.
Bom, boa tarde. Queria primeiramente agradecer o convite, a presença aqui do Eliseu, que nos ajudou muito durante o processo e de poder estar compartilhando um pouquinho dessa experiência, não? Bom, eu sou formado em Relações Internacionais aqui pelo Centro Universitário Internacional Uninter e logo após eu fiz uma pós em Planejamento e Gestão Estratégica. Essa é a minha formação de acadêmica, Uhum. Mas a minha formação antes da acadêmica, eu também tenho uma experiência na parte econômica e de logística, que também possibilitaram complementar a prática do trabalho no dia a dia, não?
Então, Marcelo, é um prazer estar aqui, agradecer o convite aí. Parabenizar o Carlos, eu sempre gosto de encontrar com o Carlos nesses momentos e eventos assim, porque o Carlos é um exemplo do aluno que deu certo. Aquele cara batalhador, que foi atrás, correu atrás e está aí para ensinar muito mais do que aprender com a gente, né? Então, sou formado em administração, com mestrado e doutorado também em administração.
Administração. Legal. E o Carlos, pela conversa que a gente teve ali, é o cara que tira o projeto do papel e coloca em prática, né? E faz a coisa dar certo, né? Carlos, então, entrando dentro desses vários projetos, que você comentou já com a gente, nós temos o da SenseCar. Explica para a gente um pouquinho como surgiu essa ideia e como surgiu a SenseCar.
Uhum. Olha, a SenseCar foi uma oportunidade, eu não sei se era o primeiro ano que a Uninter estava participando,
o segundo ano.
Então, a Uninter estava participando convidando os alunos para participar do desafio do Renault Experience. Uhum. E a minha coordenadora de curso na época, que ainda é a Carolina Cordeiro, ela foi na sala e falou: Carlos, você precisa conhecer essa apresentação aí, porque você é meio incomodador nas aulas e acho que você vai gostar do desafio, não? E na época também eu estava na aula de projetos, por coincidência, com o professor Adriane. E ela me auxiliou, inclusive, a escrever o primeiro projeto da SenseCar, antes de ser SenseCar, fui assistir essa primeira palestra e saí de lá com a vontade de participar do desafio. Eu não sabia o que ia fazer, não tinha ideia, tinha que ser apresentado algo para a Renault relacionado ao trânsito, à mobilidade urbana, que gerasse algum impacto real na vida das pessoas. E durante os momentos que a gente chama de brainstorming ou dentro do próprio processo de aceleração da Renault, são etapas que possibilitam a gente ter ideias, né? Observar o ao redor, né? Observar a cidade, observar o trânsito, observar aquilo que é o objeto do desafio, que no caso era a mobilidade,
uhum.
e tentar propor com capacidade técnica também, né?
Uhum.
E uma solução viável. E no começo a gente tivemos outras ideias que não colaram. E num certo dia, fazendo uma conversa com também um outro mentor do projeto, o professor André Zygmunt, surgiu essa ideia de criar um equipamento, mesmo que já existem similares, né, no mundo, só que não existe na prática, né? Você tem algum tipo de dispositivo no carro que impeça você de dirigir o seu próprio carro,
uhum.
depois que você bebeu? Não, as pessoas nem sei se iriam querer aquilo, né? Então, a gente transitou dentro do desafio por um problema corriqueiro, um problema que o Brasil sabe, que a maioria das pessoas não sabe, até o ponto de quando acontece próximo de alguém, de algum amigo, de algum familiar, aí sim a pessoa sente na pele, né? E eu acho que tem um pouquinho da minha pressão, entre aspas, perante a equipe na época, que eu insisti para que fosse esse projeto, que era um projeto difícil, que era um projeto que ninguém fez, era um projeto que, enfim...
A questão técnica era complicada.
Deixa para a NASA fazer, né?
É.
Mas a minha formação me permitiu observar muita coisa. Local simples, bairro simples e muita coisa ruim acontecendo. E eu vi muitos acidentes, presenciei muitos acidentes na minha vida. Aquele bairro que claramente a pessoa vai ali no bar da esquina e tá com o Chevette antigo e sai dando cavalinho de pau e machuca alguém ou se machuca. Mas também, tirando essa parte de perspectiva da cidade, ao redor do bairro, eu também sou profissional da área de logística, né? Eu trabalhei durante 10 anos... especificamente com logística. E transporte. Um certo período atrelado com transporte ligado à indústria e um certo período com transporte ligado ao turismo. Então, uma empresa que eu posso citar que eu trabalhei, por exemplo, foi a Catarinense.
Ah, legal.
Né? Outra empresa que eu posso citar que eu trabalhei terceirizado na área do transporte foi a fábrica da Volkswagen, ali em São José dos Pinhais também. E depois no turismo, eu tive uma empresa própria na área de turismo, não? Então, eu vivi na estrada um certo período da minha vida, né? Ou via as coisas que aconteciam na estrada, né? Sinistros e etc. Isso me traz uma realidade mais próxima que talvez me possibilitou enxergar o que, por exemplo, meu colega, que é meu sócio até hoje, o Jean, não estava... Ali não é a realidade dele, ele trabalha numa outra área, na parte de marketing e tudo mais. E talvez a experiência de vida ao redor também possibilite isso. Fez parte do processo criativo, né?
Sim.
E foi um pouquinho daí que surgiu a ideia de criar algo, né?
Perfeito, perfeito. Bom, então a proposta da SenseCar é a redução de acidentes devido ao uso de bebida alcoólica, certo? E que tipo de dispositivo, como é que funciona essa tecnologia embarcada no automóvel? Assim, você tem sensores, como é que isso é medido, né? Mensurado, desculpa.
Uhum.
Ele corta o funcionamento do carro, como é que funciona?
A ideia nasce de um jeito. Eu não sou engenheiro, o professor é engenheiro, então você sabe que começa de um jeito e termina de outro, né?
Uhum.
O ideal, no início, a gente queria criar algo que impedisse o motorista de dirigir embriagado. Ponto. Seja qual for, seja qual veículo for, seja onde for. E, de alguma forma, avisar alguém, né? No início poderia ser avisar o cônjuge, avisar o pai, avisar a avó, avisar o amigo, avisar alguém, né? Então, o primeiro projeto era captar a respiração, tratar essa informação, desligar o veículo e enviar a informação para alguém.
Perfeito.
A gente chegou a fazer esse protótipo.
Eu perguntava, os vídeos estão lá no YouTube ainda não?
Estão.
Pesquisa e depois os vídeos.
Eu vou dar um jeito de tirar de lá. Porque...
O Carlos foi o autor, Marcelo. O ator, Marcelo.
Mas é que eu não...
Autor e hoje...
Embebedaram ele de verdade.
Então, já faz... Já faz...
Próprio, ele fez o próprio teste piloto.
Ele.
Então, na minha, lá, 18, 19 anos, eu tomava uma cervejinha. Mas hoje já faz 4, 5 anos que eu não ingiro nenhum nível de bebida alcoólica, nada. Mas, igual, o motivo nasceu dessa visão que eu tinha do trabalho, do ao redor, né? Mas o vídeo foi só uma simulação, vamos dizer. A gente usou...
Depois você deixa o endereço para o pessoal, para os nossos alunos acessarem.
O primeiro protótipo foi um Frankenstein. Compramos um sensor ali, descobrimos uma plaquinha que poderia servir ali. Para desligar o carro, primeiro a gente usou o antifurto, que todo mundo sabe como funciona, e inverteu o sinal lá. E fizemos uma API rapidinha ali e apareceu no celular a mensagem. Então foi um Frankenstein, mas mostrou viável. E esse viável fez com que a gente ganhasse o prêmio da Renault.
Perfeito.
Só com esse primeiro protótipo, né? Porque mostrou, olha, a Piazada conseguiu fazer, das 4 pessoas... Tinha apenas um dos membros da equipe, que era o Bruno, na época, e era estudante da UFPR, de Engenharia Elétrica, né? Uhum. E 3 alunos de Relações Internacionais. Uhum. Então, eu vim com a ideia, a outra pessoa fazia a parte interna do processo do marketing, dividia, fazia as entregas obrigatórias da Renault, que é trabalhoso, não é simples.
Semanalmente.
Tinha prazo até meia-noite, se não entregasse, perdia tudo, né? Então, foi trabalhoso nesse sentido. Mas a gente conseguiu fazer essa proposta. Hoje, o produto está bem diferente do original, né? Hoje, o produto está...
A lógica dessa tecnologia faz uma medição de 3 pontos, né? Dentro do veículo e ele consegue discernir se há rastros de bebida alcoólica que vem da respiração do motorista, né?
Esse foi o primeiro.
Hoje,
o produto atual, a versão atual, que igual eu estava comentando nos bastidores, está sendo desenvolvido aqui em parceria com a Uninter ainda, né? A gente está desenvolvendo ali no Garcês. A Senscar tem orgulho de afirmar que é a primeira startup incubada e apoiada em todos os aspectos.
Legal.
Tanto quanto com a capacidade dos professores, da expertise de setores e áreas diferentes. O Eliseu sabe muito bem que eu enchi o saco desde o jurídico até o marketing.
Foi legal, assim, ele é como se a Senscar, com o Carlos, conseguiu unir toda a Uninter no objetivo.
Todo mundo no projeto.
O CEO da empresa, do presidente, do reitor, todo mundo dava um jeito de correr atrás para...
Contribuir.
Hoje ainda, uma vez por mês, o professor Pickler participa diretamente para ver como é que está o processo, não? E hoje a gente está desenvolvendo, aprimorando. Então, esse aprimoramento foram em vários aspectos. Desde do público-alvo, desde o funcionamento do equipamento, até a questão de... aí envolve as questões mais técnicas da comunicação, da transmissão dos dados e tudo mais. Então, houve um upgrade de praticamente 100% do produto, a não ser a dor, né? O objetivo final, que ainda é evitar acidentes.
Certo.
Agora, eu posso muito bem... querer fazer alguma coisa para ir para a Lua, mas primeiro eu tenho que conseguir ir até ali Paranaguá.
Uhum.
Então vamos dizer que agora a gente está indo até Paranaguá. A gente não vai conseguir colocar em todos os carros agora, no curto prazo, para toda a população brasileira, por exemplo, ou outros países. Mas a gente encontrou o nicho, encontrou quem são os primeiros interessados nesse tipo de produto, que são empresas. Que são empresas que não necessariamente tem acidentes todos os dias, mas precisam mitigar cada vez mais os riscos, né?
Com certeza.
Os riscos financeiros, os riscos com a vida dos funcionários e dos terceiros, as pessoas que estão na rua, e a imagem da empresa propriamente dita. Então, são vários aspectos que a gente aprendeu durante o processo que poderia possibilitar viabilizar o produto. Não só na parte técnica, mas também na parte... Eu faço o melhor produto do mundo, se for caro. E se você não quiser, eu não vou para frente. Então, a gente teve que adequar também essa realidade.
E uma perguntinha rapidinho, Marcelo. Não sei se nesse é o foco, mas... chegaram a verificar alguma questão política legal? Porque, assim, eu vejo que é muito necessário, cara, essa política de Estado. no, em Curitiba, semana passada, teve um acidente. Uma senhora morreu, ela estava no Uber. O outro motorista do outro carro estava bêbado. No meio da tarde. E matou uma senhora que estava no Uber. Entendeu? Você tenta a segurança em si. Chegou a pensar em algo nesse sentido?
Com certeza. É, às vezes eu acho que é sorte. Né? Os ditados são esses, né? Sorte, falta de juízo, não sei. Mas eu saio falando com muita gente. Tenho essa habilidade. Eu acho que eu fui conseguindo ir para frente com esse projeto por ter habilidade de chegar.
Carisma.
De chegar e falar, e aí? Vai me ajudar, né? É um projeto aí para salvar vidas. E eu conversei com muitos motores de aplicativo. E eu consegui conversar com... Você me lembrou agora como consegui conversar. Eu não sei se ele vai se lembrar, mas eu conheci ele no Paiol aqui. Todo mês, Curitiba promove um evento chamado Paiol Digital. Uhum. E eu conheci o diretor de relações públicas da Uber.
Ah,
nacional.
Legal.
E toquei na ferida, né? E aí? Eu, depois de ter conversado com N motoristas de aplicativos, não só da Uber, né?
Uhum.
Na época tinha muitos, né? E ainda tem, cada vez surge mais. Há histórico de terceiros e também há histórico de, infelizmente, motoristas de aplicativos. Uhum. Assim como eu trabalhei em empresas de transporte, como eu sei também que também há histórico de motoristas que dirigem caminhões, motoristas que dirigem ônibus, motoristas que dirigem táxi, motoristas que dirigem o carro da empresa, que não necessariamente está transportando alguém, mas está na estrada. É, nas pesquisas que a gente fez, por exemplo, por incrível que pareça, teve um caso em Maringá ou Londrina, estou só em dúvida de qual cidade que um carro da própria polícia rodoviária, eu posso estar cometendo uma gafe aqui, mas era um veículo oficial.
Melhor, né?
De um órgão de fiscalização, inclusive, que um funcionário não oficial, vamos assim
dizer. Eu lembro, um estagiário que pegou, não foi?
Alcoolizado.
Foi. Foi um estagiário.
Foi um estagiário que pegou da Polícia Civil, se não me engano.
Então, vocês já ouviram falar dessa história. Então, até os veículos públicos tem esse risco.
É verdade.
Uhum.
Então, isso começou aí de encontro com o que a gente achava o nosso público, né? Então, para vocês entenderem como o cenário, ele é extremamente... muda, né? E a gente teve a oportunidade, que eu estava começando a falar, você perguntou da relação com a política.
Uhum.
A gente teve um colega que estudou poucos meses ali com a gente, comigo, com o Jean, que tem proximidade, a família dele é atuante na causa do trânsito, né?
Uhum.
E houve toda uma comoção em relação. Quando o projeto estiver pronto, quando vocês estiverem mais para frente, voltamos a conversar. Não só eles, mas depois a gente também, aqui o Ninter propiciou uma vez a gente ir na Jovem Pan, saímos na Gazeta do Povo e tudo mais.
Eu vi
a gente
essa
já tem
reportagem da Gazeta do Povo.
Então a gente teve alguns contatos de pessoas que são relacionadas com essa questão. Muito política e social nesse quesito anda junto. Porque é uma causa praticamente social, mas também é uma causa política que eu também não imaginava. Por exemplo, reduzirá e muito, se um dia virar lei o uso de um aparelho igual ao nosso, na questão da saúde brasileira. Porque o quanto que o Estado gasta
com acidente,
tratando a pessoa que se acidenta, com os custos, com o hospital, com os remédios, é enorme. É enorme. O investimento da conscientização não consegue cobrir isso, né? Então, a Senascar quer contribuir para o bem-estar da comunidade, da sociedade brasileira como um todo, inclusive nesse aspecto de abrir, de tratar isso com mais detalhes, inclusive com pessoas aqui internas da Uninter que pode facilitar isso no momento certo. Uhum. Tudo uma questão de momento certo. Como a gente ainda está em fase de... A gente já validou o produto, já testou com um cliente, com um primeiro cliente, com uma primeira empresa. Então, foi uma empresa que se interessou, que olhou uma apresentação nossa, um pitch, né? O famoso pitch.
Uhum.
E depois, o representante dessa empresa veio na Uninter, veio um outro pitch nosso e foi estreitando laços e falou, eu quero colocar aqui, que arrumo. O primeiro protótipo instalado da Senscar, que era para ser colocado no carro, da pessoa simples lá do bairro, de onde eu cresci, lá em Pinhais, foi instalada uma locomotiva, para vocês terem ideia de como que as empresas se preocupam com essa questão.
Com essa questão.
Quem que imagina uma locomotiva? Eu não imaginava no começo. Para mim, caminhão, ônibus, faria mais sentido, porque volta e meia, infelizmente, a gente vê nos jornais, vocês comentaram, teve um acidente essa semana aqui em Curitiba. Infelizmente, a gente vê nos jornais acontecendo. Às vezes, são motoristas não profissionais, e às vezes, infelizmente, são motoristas profissionais. E quando acontece com 0,01% daquela categoria de motoristas profissionais, acaba minando, né? Gera uma imagem negativa de que... Eu posso falar com propriedade. Eu trabalhei pelo menos 6 anos na mesma empresa. É, os motoristas profissionais são profissionais, são treinados, são acompanhados, têm legislação. Mas, infelizmente, todos são humanos. Eu não posso também afirmar que ao longo dessa carreira minha de 10 anos, eu nunca vi um motorista que também acabou dando uma deslizada. E eu fui jovem, eu também dei uma deslizada. Quem que é jovem e tomava uma cervejinha antes da lei seca, vamos trazer para antes da realidade, era comum. Na cultura brasileira, é comum. E você vai para os interiores, ainda
é comum.
Ainda você vê mais, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou entrar num tópico que é um pouco sensível, principalmente para as empresas, né, que estão começando, tal, que é a questão da margem de erro. Né? Vocês fizeram testes piloto, né? Fizeram experimentos. Assim, você pode entrar nesse ponto, existe uma margem de erro, por exemplo, o dispositivo em algum momento ele falha, por exemplo, ele pode confundir com
perfume,
com outra, comi um bombom de licor ali e tal, ele disparou. Existe essa, vocês chegaram a mensurar isso, existe essa, precisa de aperfeiçoamentos, né? Quais seriam os aperfeiçoamentos ou necessidades, as lições aprendidas desse projeto em relação a...
Vamos chamar isso de barreiras.
Barreiras.
A gente encontrou muitas barreiras no começo, muitas. Inclusive da questão de não fazer com que o nosso cliente final perca a garantia do veículo, a gente não pode sair desligando os carros. Nosso aparelho não pode. É opcional, o cliente pode escolher desligar o carro dele. Só que, se o carro for novo e não tiver dentro da homologação correta daquela fábrica de veículos, a pessoa pode perder a garantia daquele carro, se acontecer qualquer coisa. Então, a gente tem várias barreiras e a gente está atacando essas barreiras aos poucos. Essa questão que você comentou, Paranhos, do licor, a gente fez um teste. A gente fez...
Justamente com...
O passageiro, a gente lembra que discutia um monte do país, se o passageiro tiver bebido,
a gente
que vai
fez...
saber?
A gente não fez um teste, a gente fez vários testes. Com um poder de neutralidade garantido, que quem fez esse teste foi o nosso primeiro cliente. Ao ponto de ser o requisito de continua ou não continua com o projeto, compro ou não compro o produto. Então, assim, hoje o nosso aparelho, ele não tem mais os 3 sensores. A gente conseguiu refinar a captação dele para apenas 1 sensor, né? Que aí é toda uma questão interna da propriedade
técnica,
intelectual,
né?
Da técnica que foi aplicada,
certo,
né? Da expertise que foi aplicada. E a gente consegue calibrar ele. Então, se eu chegar assim para você, olha, você quer zero, tolerância zero? Beleza, configura tolerância zero. Ah, tem o licor, tem a pasta de dente. Então, vamos colocar ali 0,2.
Você pode calibrar.
Isso. Então, nos testes que a gente fez, por exemplo, a gente fez um teste que o motorista consumiu, ingeriu ali cerveja e ingeriu gin. E durante os próximos 40 minutos que ele tinha ingerido essa bebida, o sensor ainda captava. E uma outra pessoa comeu licor. E a gente conseguiu comprovar ali que ele não captava no mesmo nível que capta uma garrafa de cerveja, uma long neck, né? Um copo de cerveja. Ou uma dose pequena de gin.
Então, você pode configurar o dispositivo.
Isso. De acordo com aquela região, inclusive, não?
Legal.
Porque se eu estou no litoral, se eu estou numa altitude diferente, as questões atmosféricas interferem na questão do produto. E isso a gente trata junto, não? Então, sim, o produto é confiável a ponto de não pegar uma pasta de dente, não pegar um perfume, não pegar um licor, e ser confiável a ponto de pegar ali uma cerveja, uma dose pequena.
E os clientes? Você já pode contar quem são esses clientes?
O primeiro cliente que a gente pode afirmar em público que está em processo, né? Uhum. Que a gente fez esse teste finais aí nos últimos meses.
Uhum.
É a Rumo. A empresa Rumo, né? Que é a maior empresa ferroviária do país e tem toda a questão da locomotiva.
Uhum.
Mas também tem os veículos internos que eles utilizam com os funcionários. Uhum. Né? A gente tem que agradecer muito a Rumo, que foi a que possibilitou o projeto
se manter vivo.
Posso ter o melhor produto, mas se eu não conseguir entregar e solucionar o problema de alguém, o produto vai ser obsoleto praticamente, né? E a gente conseguiu, estamos conseguindo ter uma perspectiva de ajudá-los a cada vez mais mitigar riscos, né?
Uhum.
Que é uma política interna da empresa.
Em termos de custos para o cliente, como é, vocês estão pensando, já tem uma estratégia de cobrança, é um recorrente mensal, como é que, por exemplo, a empresa, a Uber lá, resolve fechar uma parceria com vocês, como isso seria cobrado?
O modelo de negócio ser muito adaptado, porque hoje a gente está focado muito para o B2B, né? Para empresas. E um dia vai chegar no B2C também. Uhum. Só que nesse campo de B2B tem N empresas. A empresa pequena e a empresa que tem uma quantidade gigantesca de veículos.
Uhum.
Então, a gente consultou grandes empresas Brasil, né? A gente já teve a oportunidade de conversar com as pessoas que trabalham diretamente com essa parte no transporte nessas empresas, em alguns casos com o próprio proprietário da empresa, em alguns casos com os gestores, decisores, a pessoa que está no dia a dia, né, tratando essa questão. E nisso a gente está desenhando alguns modelos de negócio.
Legal.
Que vai acabar se adaptando inicialmente. Inicialmente o produto tem um valor diferente, uma quantidade menor, é um lote quase que personalizado para aquela empresa. Uhum. Então vai adequar muito a necessidade daquela empresa, né? Se ela vai querer um serviço em conjunto, se ela vai querer só o aparelho.
Perfeito.
Então tem uma variação que daí eu não posso
depende
te dar com certeza. Qualquer. Porque ainda estamos muito no começo com
modelando ainda.
Isso, adaptando a realidade da
empresa.
Daquela empresa que nos acolheu primeiro e falou que era esse produto.
Legal. Conta um pouquinho pra gente como funciona, o que é a Renault Experience, como funcionou essa. Vocês foram finalistas, né? Desse. Como é que a gente pode chamar?
É um desafio.
Um desafio.
Um desafio,
né?
De inovação, né?
Qual a dinâmica da competição? Quantos eram? Quantos participantes?
Olha,
trajetória até a classificação final de vocês.
Olha, o Renault Experience é um desafio nacional, né? Promovido pela Renault. E nesse modelo, salvo engano, ele roda nesse modelo há cerca de uns 3, 4 anos.
Sim, legal. É outra coisa.
E apesar de já existir há 10 anos aqui no Brasil, foi trazido pelo Alain Tissier, que ele é ex-vice-presidente da Renault. É uma pessoa que acabou se tornando próximo da Senscar porque ele falou assim, não gostei desse produto, com aquele sotaque francês, porque eu não colocaria no meu carro, mas vocês estão conseguindo ir para frente, eu estou apoiando vocês. Volte e-mail e entre em contato com a gente.
Legal.
E aí, está conseguindo? Como é que está? Está precisando de algum contato? Ele ajudou muito a gente com contatos, né?
Legal.
Facilitando acesso e tudo mais. A Renault Experience, ele traz um desafio para estudantes. A ideia é aproximar a indústria, no caso eles, com a academia, né? Através dos alunos, né? Promovendo.
Em quantos participantes da Senscar?
Inicialmente fomos em quatro alunos, né? Desses quatro, a gente permaneceu apenas dois. E daí o Renault Experience, ele traz uma expertise no sentido de trazer conhecimentos que estão permeando o ecossistema de startup, de inovação, de criar soluções e tudo mais, dentro de um método, né, que possibilita, igual vocês viram no começo, eu cheguei lá, só fui assistir a palestra, não tinha uma ideia, eu não tinha um produto pronto na minha cabeça, e esse método possibilitou enxergar coisas, né? E o Renault Experience aberto para o Brasil inteiro e vai filtrando né? Na época eram 3 etapas.
Eu, na sua época, acho que tinha mais de 500 equipes participando, né?
Era próximo 400 era e alguma coisa, né? Não chegava a 450, era... Era próximo de 400 e pouco. E depois selecionaram uma quantidade X. 30. Ali, foi 30, né?
Depois 10. Depois...
E daí a gente conseguiu ir passando essas etapas, que tinha muita entrega digital, virtual, relatórios, estudo de mercado e tudo mais. E depois a gente conseguiu
chegaram até a
fazer a aceleração, né? Pessoalmente, lá com os profissionais... ou da própria Renault ou contratados pelo Renault.
Legal. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está se esgotando, passou muito rápido.
Já?
Eu sei que o Carlos tem outros projetos aí pela frente para a gente conversar, né? Do chocolate, enfim, várias ideias aí. É um homem. Esse é o cara, né, que tira o projeto do papel.
É o cara, que é o executor, cara.
Executor.
Monta a equipe lá e manda ver.
Sejam bem-vindos sempre que vocês quiserem. Opa, tá? Obrigado. Desejo a vocês todo sucesso com a Sense Car. E vamos conversar nos próximos programas aí sobre os outros projetos também, né? Esse do chocolate, daí tem o do outro que você falou, do vídeo, né?
Do Liberty. Liberty. É uma cadeira de motorizada, né? É voltado para o público cadeirante.
Impressionante.
Com uma tecnologia
impressionante.
Um pouco... Que traz mais soluções para traz melhorias na rotina da pessoa cadeirante que tem essa redução de mobilidade.
Sensacional.
Né?
Então, vamos, sejam sempre bem-vindos, portas abertas, né, aqui para a gente bater um papo aí sobre as novas soluções aí.
Agradeço mais uma vez o convite.
Isso aí. Obrigado.